Vamos agora à nossa primeira convidada com a Regina Borini dos Santos. Ela tem graduação em Educação Física, especialização em Personal Training, especialização em Educação Inclusiva, também em Gestão em Saúde e mestrado em Desenvolvimento e Sociedade. Ela é docente da UniUV, também do Coltec, coordenadora do Complexo Esportivo e vice-coordenadora dos cursos de Educação Física. Professora Regina, obrigada pela gentileza em conversar conosco nesta manhã de sábado. Seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Satisfação revê-la, mesmo que remotamente, né? Cumprimento também a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer poder compartilhar esse momento com vocês e falarmos um pouco sobre esse tema relevante para todos nós, que é sobre a importância do exercício físico e da atividade física no combate à Covid-19.
Ok, nós é que agradecemos a sua participação. Professora, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a prática esportiva e esta relação com a imunidade. Até porque muito se falou que as pessoas que buscam manter a sua imunidade em um nível considerado ideal, elas tiveram, não é que não pegaram a Covid-19 ou diagnosticada com a doença, mas sim que os sintomas foram mais brandos. E é sobre isso que nós vamos comentar. A temática com a professora Regina é o antes, o depois e o durante a pandemia sobre a prática esportiva. O que a professora tem reparado é de que as pessoas mantêm esta regularidade dentro do possível, obviamente que evitando a aglomeração de pessoas, mas mantém as suas atividades dentro do possível, professora?
Então, Vanessa, a manutenção da atividade física na população em geral é essencial, né? Porque promove saúde, pode auxiliar no combate de doenças cardiometabólicas, na melhora da função imunológica, além de melhorar a saúde mental das pessoas. Além disso, todos esses aspectos em conjunto podem melhorar a resposta do organismo em caso de doenças, né? Incluindo melhores chances de enfrentamento da Covid-19. O isolamento que estamos vivenciando atualmente, né, em geral, ele é um estressor psicológico significativo. E isso acaba favorecendo mudanças negativas no estilo de vida das pessoas, como, por exemplo, alterações na atividade física diária, a má alimentação, o aumento do comportamento sedentário, incluindo-se ficar muito tempo sentado ou deitado, que ocorre em razão da necessidade que muitas pessoas têm nesse momento de trabalhar e estudar em casa. Muitos pais, né, com filhos dependentes, necessitando de mais atenção na realização de tarefas diárias, a diminuição do contato físico com outras pessoas também, né, diversos fatores estressantes. Então, a manutenção de atividade física durante o isolamento é, sim, fundamental em razão dos benefícios que ela proporciona para melhores desfechos em todos esses aspectos. E nós conseguimos observar que as pessoas vêm procurando manter essas atividades dentro do possível, né? Mas muitas pessoas encontram muitas dificuldades.
Ok, nós já vamos falar sobre isso. Professora, você chamou a atenção para algo muito interessante, que é com relação às pessoas ocuparem o seu próprio espaço dentro de casa, virou escritório, as atividades da casa por si só, a presença de filhos, enfim, da família, o que também agora virou um espaço para academia também, né? Para muitos, para evitar sair de casa. Então, é um momento de olhar para aquele ambiente diferente, é uma adaptação dentro de casa?
Exatamente, Vanessa, nós temos que nos adaptar, usar também muito a nossa criatividade, né? Mas é importante destacar também que as atuais diretrizes da Organização Mundial da Saúde para atividade e comportamento físico, né, para atividade física e comportamento sedentário, no caso, elas foram atualizadas recentemente, agora em 2020. E ela orienta que qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma. E quanto mais, melhor. No entanto, recomenda-se que adultos realizem pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica, né, de intensidade moderada ao longo de uma semana, para que obtenha benefícios substanciais à saúde. E ainda para obter benefícios adicionais à saúde, atividades de fortalecimento muscular em pelo menos 2 dias da semana. Já a recomendação, Vanessa, para as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, recomenda-se pelo menos 60 minutos por dia de atividade física de intensidade moderada a vigorosa ao longo da semana. E a maior parte dessa atividade recomenda-se que seja aeróbica. Mas ainda recomenda-se que crianças e adolescentes reduzam a quantidade de tempo em comportamento sedentário, especialmente aquela quantidade de atividades recreativas em frente às telas, né, incluindo-se jogos eletrônicos, assistir muito tempo TV, né? Então, as diretrizes, elas orientam que toda atividade conta. A atividade pode ser realizada como parte do trabalho, esporte, lazer ou transporte, bem como as tarefas do nosso dia a dia, as tarefas diárias, domésticas, né? Então, algumas estratégias, como se sentar e se levantar da cadeira algumas vezes por dia, caminhar pela casa, fazer exercícios domésticos, jardinagem, né? Subir escadas, pular corda, jogos eletrônicos, que hoje nós temos muitos com realidade virtual, até mesmo as danças, né? Para quem gosta de dançar em casa, é muito fácil de fazer. Alongamentos, exercícios com o peso do próprio corpo, que muitas pessoas vêm realizando atualmente, né? Incluindo-se aí agachamento, polichinelo, abdominais, entre outros. Então, são algumas opções que podem ajudar no fortalecimento muscular, além de evitar permanecer por muito tempo sentado. Então, essas atividades, elas irão causar em você alterações na sua respiração, né, na sua frequência cardíaca, na transpiração também, né? Mas esse esforço, ele não vai ser muito difícil de manter, porque o ideal é que você realize numa intensidade moderada. Então, o importante é lembrar que qualquer tempo dedicado à atividade física é melhor do que nenhum.
Olha só, professora, estava ouvindo aqui atentamente que, obviamente, no meu caso, que atividade em grupo, ela é muito mais motivadora, não é? A gente brinca, descontrai, faz aquela competição ali com os colegas, enfim, se for uma ginástica, uma caminhada, enfim, obviamente que tem aquela descontração também. Mas a gente aprende a fazer atividade sozinha ou em um grupo reduzido, que foi o meu caso. Já arrastei várias vezes a mesinha da sala e fiquei lá fazendo exercício. Sabe por quê, professora? Uma vez que você inicia a prática de exercícios físicos, ele é viciante, não é? O corpo, ele requer essa manutenção. É mais ou menos isso que acontece com a gente?
Exatamente. Então, assim, nós, primeiramente, nós temos que lembrar diariamente da importância de se manter ativo fisicamente, né? Mas atividades coletivas, nesse momento, né? Nós sabemos que as atividades coletivas, com os amigos, como você bem mencionou, são muito importantes para todos nós. Mas nesse momento, nós precisamos adaptar ou até mesmo substituir essas atividades, preferencialmente por atividades que não necessitem de contato físico, né? Precisamos agir com muita responsabilidade, nos proteger e ter muita fé que em breve tudo isso vai passar e poderemos retornar às nossas rotinas, né? Mas no momento, nós precisamos realmente nos proteger e proteger as pessoas que estão em nossa volta. Portanto, acredito que as atividades coletivas, como por exemplo, futebol com os amigos, né? Nesse momento, ele possa ser substituído por outra atividade que não necessite de contato físico. Então, acredito que possa ser substituído pela corrida, pela caminhada, pelo ciclismo, até mesmo pela musculação. Enfim, nós temos uma diversidade de atividades que não necessitam de contato físico, né? Pode ser substituído também por alguma atividade recreativa ou de lazer em casa com a família. Enfim, precisamos também nesse momento usar a criatividade. E acredito também que nesse momento possamos descobrir alguma atividade que possamos nos identificar, além daquelas coletivas que estávamos habitualmente praticando, né? E lembrar que o importante é manter-se fisicamente ativo, porém evitar treino vigoroso de alta intensidade e sempre buscar a proteção, né? Utilizar máscara, lavar as mãos continuamente com água e sabão, álcool gel e manter o distanciamento também.
Perfeito! Nós estamos trazendo informações a respeito da prática de exercícios físicos com responsabilidade, sem aglomeração de pessoas. Como suprir esta ausência, né, dos grupos, da motivação? Como é que a gente pode fazer isso em casa? Professora, eu estava pensando aqui, sem equipamentos específicos, que é o caso de quem vai à academia, por exemplo... Tem algum tipo de atividade que pode ser feita em casa? Nós falamos aqui, né? No meu caso, a dança em frente à TV. Mas pessoas que fazem musculação, por exemplo, não têm o equipamento. Dá para substituir com outros materiais que tenham a mesma eficácia?
Sim, existe uma diversidade de atividades que nós podemos substituir, sim. O que é bastante utilizado atualmente são atividades que utilizem o peso do próprio corpo, né? Então, exercícios localizados, exercícios funcionais, né, podem ser utilizados em casa, realizados com tranquilidade, né? Mas é bastante importante também, além de lembrar diariamente da importância de manter as atividades, né, todos os dias, nós também precisamos procurar a orientação de um profissional de educação física, né? Porque é esse o profissional que saberá prescrever o melhor treino de acordo com o seu nível de condicionamento, de acordo com as suas limitações, enfim, de acordo com as suas necessidades, né? É bastante importante também preparar-se para a realização do seu treino em casa, como se você estivesse indo para um dia de aula mesmo, né? Utilizar roupas leves, calçado confortável, procurar manter uma alimentação saudável e equilibrada nesse momento, hidratar-se com água ao longo do dia, antes, durante e após o treino, e também, para quem gosta de curtir uma boa música, né, selecionar aquela playlist preferida, isso vai ajudar bastante a manter você motivado durante a atividade. Mas além disso, Vanessa, também tomar muito cuidado, né, em acompanhar treinos intensos que estão sendo divulgados frequentemente nas redes sociais, né? Tomar muito cuidado que tipo de treino você vai seguir, quem é o profissional que está orientando esse treino. Esses cuidados são essenciais para que você possa realmente se beneficiar por meio da atividade física ou do exercício físico. Então, é muito importante lembrar que precisamos evitar treinos intensos, de longa duração e com percepção de esforço muito alta nesse momento. Porque treinos intensos, nesse momento de pandemia, podem piorar a sua imunidade. Por isso, recomenda-se a realização de treinos moderados. E talvez seja importante aqui, Vanessa, a gente esclarecer o porquê que não é indicada a realização de treino intenso, de alta intensidade nesse momento.
Vamos,
né,
lá, esteja à vontade.
Então, ok, então o que acontece, né? Nós precisamos entender que o sistema imune, ele reage ao exercício, né? E existem várias respostas para isso. Mas a primeira delas é que a resposta aguda do treino, ou seja, se você treinar agora, nesse exato momento, né? 10h22, o que vai acontecer entre agora e as próximas 72 horas? Então, durante o treino, a sua função imune aumenta. E ela vai aumentar de acordo com a intensidade e método do seu treino, ok? Portanto, durante o exercício, você aumenta o número de células do mecanismo de defesa do corpo. O que é muito bom, porque significa que nesse momento, a sua imunocompetência está aumentada. E quando você termina o exercício, a sua imunidade, ela vai continuar aumentada por um período que pode variar ali entre 30 minutos, 6 horas... dependendo do tipo de treino que você fez. Mas a partir daí, ela começa a baixar para voltar ao nível basal. Mas se você realizar um treino intenso, de alta intensidade, a sua imunidade vai baixar além do nível basal e entrar em imunossupressão, que é o que precisa ser evitado nesse momento. Porque isso não vai deixar você mais, isso acaba deixando você mais desprotegido, né? Mais vulnerável ao contágio por vírus por um determinado período. E isso é o que nós não queremos que aconteça nesse momento. Então, é muito importante evitar atividades vigorosas de alta intensidade nesse período de pandemia.
manter a regularidade, não é mesmo, professora? Dentro das possibilidades, dentro do limite. A senhora tocou aqui num assunto muito importante, que é com relação à imunidade, que muito tem se falado, que as pessoas precisam manter esta imunidade, mas olha só, não é de tanta intensidade, como a senhora apontou para a gente. Além disso, também podem acontecer as lesões. Obviamente que ninguém quer isso neste período, sem uma assistência, não é, professora?
Exatamente, Vanessa. É muito importante as pessoas tomarem bastante cuidado com a correção postural durante a realização de atividades em casa, né? Muitas vezes você acaba realizando por necessidade sem a orientação de um profissional ali de forma integral com você, mas é importante sim seguir as orientações, né? De principalmente corrigir postura corporal para executar ele de forma correta. E evitar treinos longos, intensos. Isso é desnecessário nesse momento, né? Então, são cuidados aí muito importantes.
Certo. Professora, a caminhada ou mesmo a corrida, ela é indicada neste momento? Até porque há a possibilidade de se fazer isso sozinho, né? Não precisa de aglomeração, ou seja, pode ser executado sem essa possível contaminação do vírus, enfim. Ela é recomendada? Como é que a gente sabe quanto tempo de caminhada ou de corrida ela é ideal para a gente?
Ótimo, Vanessa. A caminhada realmente é uma atividade muito fácil de ser executada por todos nós. Nós temos diversos espaços na nossa região que podem ser utilizados para essa prática, né? Então, somos beneficiados por isso, né? Mas o importante é que a pessoa realize uma atividade que seja prazerosa para ela. Então, se ela gosta de fazer caminhada, o tempo dessa caminhada poderá variar de um dia para o outro, por exemplo, a depender da disposição dessa pessoa nesse dia, né? Não há um tempo mínimo obrigatório para a realização da caminhada. No entanto, é importante seguir a recomendação mínima de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Portanto, todo o período de caminhada diária, independente do tempo de duração, irá contribuir para o somatório total da semana. E isso, obviamente, vai favorecer melhores condições de saúde e bem-estar como um todo, né?
Professora, o que muita gente questiona é se os exercícios físicos, eles podem trazer de uma forma branda os sintomas da Covid-19, caso a pessoa seja diagnosticada com o vírus. E aí, qual é essa relação?
Então, Vanessa, as evidências científicas, elas apontam que o risco de infecções entre pessoas ativas é menor do que entre sedentárias, né? E o exercício físico, ele consegue prevenir mais de 30 doenças crônicas, incluindo aí dislipidemias, diabetes, hipertensão, câncer, síndrome metabólica, problemas cardiovasculares, né? Ou seja, ao reduzir a incidência de comorbidades, o exercício físico ajuda a prevenir o agravamento da Covid-19. Além disso, pessoas fisicamente ativas têm mais linfócitos, leucócitos, que são células de defesa do organismo, né? Porém, pessoas ativas ou não, têm risco de contaminação. Isso é bastante importante a gente lembrar. Portanto, todos nós precisamos nos proteger, utilizar máscara, manter o distanciamento, higienizar as mãos continuamente, né? Com água e sabão e álcool gel. Isso é importante lembrar a todo momento, né? Independente de ser atleta ou não.
Está pontuado para a gente. Agora 10h28, estamos conversando com a professora Regina Borini dos Santos. Professora, a senhora estava comentando então a respeito desta importância, desta regularidade, o que é que pode evitar os sintomas de uma maneira mais agressiva no organismo. A senhora estava concluindo.
Isso. Então, nós temos alguns estudos, né, referente à atividade física e os riscos graves de Covid. E foi realizado um estudo brasileiro publicado recentemente, né, realizado entre junho e agosto de 2020. E esse estudo apontou, Vanessa, que a prática de atividades físicas pode reduzir em 34,3% a prevalência de hospitalizações por Covid-19, desde que essas atividades elas sejam feitas em intensidade suficiente. Portanto, para os indivíduos que praticavam exercício físico de forma regular, né, de maneira suficiente, foi observada uma redução significativa, né, de 34,3%. 60% na prevalência daqueles indivíduos acima de 65 anos ou com doenças pré-existentes, incluindo sobrepeso ou obesidade, foi observado maior prevalência de hospitalizações. Uhum. Além disso, homens também foram mais internados, segundo esse estudo. E entre eles, esse percentual foi de 66%. E no caso dos idosos, esses indivíduos acabavam internados até 7 vezes mais. Então, comentando sobre um segundo estudo, né, que foi publicado agora, recentemente, no mês de março de 2021, Vanessa. Esse estudo apontou que, além da idade avançada e história de transplante de órgãos, a inatividade física foi o fator de risco mais forte para graves resultados da Covid-19. E, além disso, o cumprimento das diretrizes de atividade física nos Estados Unidos, né, que esse estudo foi desenvolvido lá, foi associado a benefício substancial. Então, as pessoas fisicamente ativas tiveram riscos mais baixos para resultados graves de Covid-19, quando comparado com aqueles que eram inativos. Então, essas evidências científicas são bastante importantes, né? Sabemos que muitos estudos ainda estão sendo desenvolvidos com essa temática, mas essas evidências, elas reforçam a importância de se manter fisicamente ativo.
Ok, está pontuado. Professora, nós estamos nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista e eu gostaria de uma explanação a respeito dos cuidados, a quem acompanha a programação, como manter esta regularidade, muito embora não se possa realizar atividades em grupo, deve-se manter o distanciamento social. Nós falamos lá no início, quem gosta daquele futebolzinho tem que substituir por outras modalidades. E aí, qual é o seu recado, a sua orientação de momento, até porque estamos no fim de semana, aquelas pessoas que gostam de atividades físicas, como fazer, professora, para driblar tudo isso?
Isso. Então, Vanessa, é muito importante lembrarmos sempre, né, que nós precisamos seguir com muito cuidado e muita responsabilidade nesse momento. E como falamos anteriormente, as atividades coletivas, em grupos, elas nos fazem muito bem, né? São muito importantes para todos nós. Mas nesse momento, nós realmente precisamos adaptar essas atividades, né? E substituí-las preferencialmente por aquelas que não exigem contato físico. Então, mantenham-se ativos, né? Busquem a prática de atividade física diariamente, sempre com bastante responsabilidade e cuidado com as atividades que vocês estiver seguindo, né? E manter sempre procurar os cuidados, né? Máscara é essencial, tá, pessoal? E o distanciamento também. Então, mantenham-se ativos, cuidem de sua saúde, né?
Ok, professora Regina Borini dos Santos, obrigada pela sua participação conosco nesta manhã de sábado. Professora, bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Vanessa. Gostaria de agradecer novamente pelo convite, né, e pelo espaço que a CBN Vale do Iguaçu proporciona para a discussão de temas relevantes para a sociedade, né? Nós realmente precisamos desses canais de comunicação para chegar mais perto da comunidade e a CBN cumpre esse papel com excelência. Gostaria também de mandar um abraço a todos da UniUV, né? Nossos acadêmicos, egressos, professores, reitoria, em especial a todos os acadêmicos do curso de Educação Física e aos alunos do Coltec também. Um grande abraço a todos, né? Muito obrigada, Vanessa, e até a próxima oportunidade.
Professora, obrigada. A quem sintonizou agora a CBN Vale do Iguaçu, daqui a pouquinho a entrevista na íntegra com a professora Regina estará disponível na página da CBN Vale do Iguaçu. Professora, obrigada. Até uma próxima.